Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do Resumão Three Lions BR, a casa da Premier League no Brasil. Eu sou o Guilherme Min, estou com César Costa e Jorge do Carmo. Como vocês estão?
Tudo certo?
Tudo bem aí, César?
Tudo ótimo. Tá chegando as festas de final de ano, Eu vou fazer que nem o Soscaer, né? Várias merdas, mas a culpa não é minha.
Eu também tô bem, mas o César não perguntou, só o Min. Obrigado, Min. Vambora.
Vamos começar aqui rapidamente pelos resultados, que a gente não vai analisar muito a fundo. Os famosos resultados que ninguém liga. Sheffield ganhou do Aston Villa de 2-0 em casa. Burnley ganhou do Newcastle em casa também por 1-0, mais um do cabeçudo Chris Wood. O Southampton perdeu em casa pro West Ham por 1-0. Gol do Haller, né? Finalmente voltou a fazer gol.
E o Saints perdeu um caminhão de gols, assim, tá numa zica, assim, tá a cara do time que vai cair.
Será? Será que cai, Jorge?
Não, não tá só a cara, né, Gui?
Tá o corpo inteiro.
Esse vai ser meu comentário, mas tudo bem.
E o Leicester tropeçou depois de 8 vitórias seguidas na Premier League, 1-1 contra o Norwich em casa também. Saiu perdendo com o gol do Timo Puk e depois empatou com gol de quem? Foi gol de quem?
Para mim foi do Vardy.
Foi do Vardy ou foi do Kru?
Que era a cara da Premier League, não dá. Né? Não deu?
Não deu. Foi gol contra do Kru.
Pra mim ficou meio óbvio na hora. Tanto de gols que a Premier League já deu, esse...
Esse aí é o... O mais claro de todos que eles dariam um gol contra.
Daqui a pouco o cara vai estar batendo a trave, entrar, vão dar gol da trave. É. Não mais o cara.
Isso que não pode, né? E César, você se importa de situação aqui na tabela?
A tabelinha? Vamos começar lá de cima, bem lá em cima, tá o Liverpool em primeiro, 49 pontos. Seguido, mais ou menos seguido, né? O campeonato do Leicester é outro.
Tem um pequeno abismo aí entre os dois, né?
39 pontos, tá bem pra buscar a Champions League, provavelmente vai continuar assim. O City 4 pontos atrás com 35 e o Chelsea já 6 pontos atrás do Manchester com 29. Segue o Spurs na zona da Europa League com 26, seguido pelo Manchester United com 25. E
cadê o Arsenal?
Aí o Arsenal? A gente vai descer, vai cavucar na tabela para chegar na 10ª posição e achar o Arsenal com 22 pontos, mas essa não é a pior estatística. Menos 3 de saldo.
Chave.
E a zona de rebaixamento começa com o Saints com 15, o Guerreiro Norwich em 19º com 12 e o Lanterninha Watford com 9 pontos.
Só puxar dois pequenos tópicos aí, Leicester, esse tropeço pra vocês, o que significa?
Cara, eu vou acabar falando do Norwich, porque eu fico impressionado a energia que eles colocam em alguns jogos específicos.
Eles escolhem os jogos que eles vão se dedicar, né?
E não é assim, nossa, o Leicester jogou muito... Oh, perdão, o Norwich jogou muita bola. Não, cara, o Norwich foi efetivo, sabe? O Norwich marcou muito, o Norwich na hora de atacar incomodou.
E achou uma bola, né?
Por que porras não é assim sempre, cara? Eu fico impressionado.
Ganhou do City, jogou bem contra o Arsenal também, que eu lembro, mas não lembro se ganhou a partida. E agora, né? Tirou mais pontos dos times de cima, mas pontos de uma equipe que ninguém queria que tirasse, né?
Pois é. E outra coisa que eu queria falar também é sobre o Watford, que tá em último, né? Com 9 pontos. Já tá se afundando, né? Cada vez mais. Mas perdendo pro Liverpool, que não tem a menor vergonha de falar, perdemos pro Liverpool, especialmente porque não foi um placar muito elástico. E eles produziram muitas chances também. Perderam umas 3 ou 4 chances claras de fazer gol. Tudo isso eu acho que é reflexo do Nigel Pearson, né? Que é um treinador um pouco mais casca grossa, assim, que dá um jeito nos times, né? Ele conseguiu livrar o Leicester do rebaixamento lá em 2014, 2015. E eu queria saber se vocês realmente acham que o Watford já foi, já tá a caminho da Championship, ou se ainda tem esperança aí pros torcedores, pro Elton John.
Alguns times podem ter alguma mudança no comando técnico que nem teve o Everton agora. A mudança que tá tendo o Everton, que a gente vai falar mais hoje, é uma mudança de espírito. E eu acho que esse é o único jeito de se livrar da zona lá. Uhum. É fazer vitórias milagrosas. Mas teria que começar pra ontem, né? É. Eu acho que, sinceramente, já foi. Mas se algo do tipo acontecer, sabendo que tem metade do campeonato ainda pra se resolver, eu acho que é capaz. Sim. Porque o elenco não é tão ruim, né?
Uhum. O primeiro ponto é esse. O elenco do Watford não é horrível. Tem elencos piores na Premier League, Southampton. E também, eu acho que foi na última temporada que o Palace teve um começo tenebroso. Foram 6 derrotas seguidas, não tinha feito gol no primeiro mês de Premier League.
Ah, com o Frank De Boer, né?
Exato. Não caiu. Então, impossível não é. Já foi conquistado uma reação bem considerável.
Eu boto fé, né? Eu botaria dinheiro pra falar que o Watford fica na primeira divisão. Mas enfim, tudo isso aí já é papo que não interessa muita coisa, Jorge.
O que também Na verdade, o que tá me interessando é a renda do Mirra, que pode apostar no Watford. Eu tô bem impressionado. Parabéns aos pais do Mirra, que continuam fazendo um excelente trabalho. Mas enfim, aproveitando que a gente falou do Watford, já vamos falar do Liverpool. Venceu de 2-0. Baile do Salah, hein, rapaziada? Nossa, quando quer jogar, golaço, é lindo. Quando quer jogar, é muito bonito. Quer dizer, quase sempre ele quer jogar, né? Mas desse jeito tão plástico, assim, vamos dizer, é bom demais.
Mostrou que a direita serve pra subir no busão.
E assim, não temos muito o que dizer sobre o Liverpool, que continua regular, vencendo e vencendo e vencendo.
Mesmo papo de toda semana, né?
Mas um jogo impressionante foi contra o Salzburg na semana. Venceu de 2-0, a gente esperava um pouquinho mais esse jogo, um pouquinho mais de emoção, mas o Liverpool, mais uma vez, não deixou a emoção vir pro jogo, né, e definiu rápido a partida. O que saiu muito dessa partida foi o jogador Minamino, né, que tá sendo muito especulado pro mercado de janeiro. Queria saber o que vocês acham desse jogador aí. Realmente tá valendo essa especulação toda?
Ele é um jogador ok. Eu acho que ele é um jogador ok pro nível do Salzburg ainda. Porque o Liverpool já chegou a especular o Ryan Fraser do Bournemouth pra janeiro, pra ser um jogador de elenco, assim, que é o que o Minamino seria. Ou será, não sei, né? Depende de como as coisas vão acontecer. Mas se eles querem um jogador pra elenco, eu tentaria mirar um pouco mais alto. Sei lá, possivelmente até no Fraser. Porque o Minamino não me convence muito, não.
Então, eu vou admitir que eu não vejo o campeonato austríaco, eu não vi muitas partidas do Minamino, mas pelas estatísticas e pelo que ele mostrou na Champions League, que era o trio, né, basicamente, o Haaland, o coreano impronunciável,
o Zamburgo,
e o Minamino. Esse trio foi muito bem na Champions League com o Salzburg, e o Minamino, fizeram muitas comparações com o estilo do jogo do Firmino, não qualidade, estilo. Então, pensando no reserva pro Firmino, o Origi é um cara que tem um estilo de jogo diferente desses dois, acho que o Minamino cabe, não vai ser caro, acho que é 7 milhões de euros.
7,5 milhões de euros,
a cláusula de rescisão pro Liverpool é dinheiro de pinga, isso, trocado.
Dá pra comprar, sei lá, uma balinha, tá ligado?
Fizeram muita comparação do que você falou mesmo, do posicionamento do Firmino. Eu achei que o ataque do Salzburg toca a bola muito bem, muito rápido, e todos os jogos da Champions foi isso, mesmo que ganhou ou não. Se mostrou um time muito regular no estilo, né? Então, não sei, eu acho que... Não sei se é um investimento tão válido, mas o Liverpool já tá tranquilo. Dá pra pegar um jogador assim que promete muito e treinar com ele pra ver.
Exato, mal não vai fazer também, né, pro time do Liverpool.
E a última questão do Liverpool é que tá chegando o Mundial aí, eu queria saber... Papum, vai ser campeão ou não vai o Liverpool?
Vai.
Tem um Pabum no caminho, brincadeira. O torcedor São Paulino ama.
Nossa, que saudade do Durlan Pabon, meu trica.
Ah, se perder vai ser por mérito próprio, vai com muita força pra perder o Mundial, porque, todo respeito ao Flamengo, mas Liverpool é muito mais time.
Eu acho que vai ser um jogo interessante ainda, se der Flamengo e Liverpool na final, vai ser um jogo frenético, assim, porque são duas equipes que, né, estão nem aí, eles vão atacar até o final. Mas campeão zoar, acho que vai ser.
Se, por exemplo, dá vontade de zoar o Flamengo, torcer pra eles não... Os torcedores que não são, né, do Flamengo, da vontade, brasileiros, em torcer contra pra já perder a primeira fase, Raja Casablanca 2.0.
Então, mas a graça do Mundial é o brasileiro contra o europeu.
Exato, né? Eu acho que esse vai ser um jogão mesmo. É um time brasileiro que eu realmente estou confiante que...
Mais do que o Grêmio em 2017.
Total, que vai fazer já uma boa apresentação, mas o Liverpool é muito mais time. Ponto,
o Al Hilal, que o Flamengo vai enfrentar, tem jogadores interessantes. Jovinco, brilhou na MLS. O Gomes jogou no
Golaço, hein?
Nossa. O gol que ele foi um absurdo e jogou bem no Swansea uma temporada.
Coelaram na lei do ex.
Aí eu já não sei. Comparado com os outros, eu não sei se enquadro na mesma categoria.
Mas tem, é um ótimo volante.
Tem jogadores que podem fazer a diferença. O que
tem o Carrilho também, o peruano.
É, o André jogou bem no Sporting. Então tem jogadores que podem bagunçar o Flamengo, mas que, assim, você pegar o Monterrey e comparar com o Liverpool, o Flamengo corre mais riscos. Muito mais.
Mas agora vamos falar do United do Everton também, que é o jogo que deu muito o que falar. Umas situações meio bizarras que a gente já falou por aqui. Mas primeira situação bizarra, na verdade, foi o gol contra do Lindelof. Numa jogada que, gente, foi falta no DG ou não foi?
Falta clara. Foi claríssima.
Até comentei aqui nos bastidores com o Mia, achei que não foi nem um empurrão em intensidade. Mas o fato do Calvert-Lewin ainda levantar a mão e impedir que o DG fosse desse soco, mas assim... Que falta de vontade do De Gea, que falta de atenção do Lindelof, que combinação, né? Você, torcedor do United, já se imaginou com saudade do Smalley? Eu acho que não. Espero que você não esteja assim agora também. Que triste seria a sua realidade. E o gol de empate saiu do Greenwood, que vou comentar com vocês aqui.
É bola.
É bola, mas assim, o United dependendo mais uma vez de um garoto da base. Dependendo de um garoto de 18 anos. É ridículo ver isso no United, né?
É um pouco, mas é o nível do elenco deles hoje em dia, né? É o que o time permite. Eles têm que depender de um lance assim, avulso de um cara que sai do banco com, sei lá, 17 anos, tá ligado? E foi um belo gol também.
Já do lado do Everton, o Ferguson, ele deu um chacoalhão na equipe do Everton, que nos últimos dois jogos fizeram excelentes atuações, mas agora tá com chance de perder a vaga pro Ancelotti. Aí ele tava só nesse período mesmo, né, pra esse pós-Marco Silva. E aí, vocês acham que o Ancelotti vai cair com uma luva no Everton?
Eu acho que o Ancelotti, ele devia tirar um tempo, assim. Ele tá, digamos, ele não teve um trabalho de sucesso no Napoli, muito pelo contrário, ele tá muito mal agora na Liga Italiana. E talvez se reciclar para buscar ambições maiores que o Everton. Acho que ele vai no Everton porque é o que sobrou, não porque é o que ele quer. E aí ele pode acabar fazendo outro trabalho ruim e ficar pior ainda com a imagem atual, assim, de técnico ultrapassado.
É um treinador muito, muito, muito qualificado, não tem nem como duvidar disso. Mas eu tô com o César. Se eu fosse ele, eu daria um tempinho, assim, pelo menos até o final da temporada, para assumir um trabalho, pelo menos no começo da próxima, né?
E ele saiu obrigado aos últimos três times dele, saiu com uma relação meio estranha, né?
Foi do Napoli, que o Di Laurentiis também é um cara muito complicado pra você se lidar, né? O presidente do Napoli. Mas,
não foi só esse caso,
né? Então esse problema não, talvez não seja só os presidentes.
Mas o último ponto bizarro desse jogo foi que o técnico Ferguson colocou o Kean, o Moises Kean, aos 70 pra jogo, né? Pra ver se dá um chacoalhão ali no ataque. E tirou ele aos 89 pra colocar o Niasse. Cara, foi bizarro, o Kean foi direto pro vestiário. E depois, na entrevista, o Ferguson falou: não, era só pra ganhar tempo, mas tirou um jogador.
Ele precisava fazer mais uma substituição pra ganhar tempo.
Colocou mais um atacante ainda, foi nem pra segurar.
Foi 6 por meia dúzia pra, entre aspas, ganhar tempo.
E o jogador dele foi embora todo chateado. O que vocês acharam dessa situação bizarra? Mano, o que aconteceu?
Achei muita falta de respeito.
O Kean ficou muito puto, né, velho?
E o Kean é um cara, tipo, ele é muito novo, acabou de chegar e tá precisando de confiança, que ele já tá muito baixo. E aí entra com, faltando 20 minutos, 15, 20 minutos pra acabar o jogo, e sai antes dos acréscimos, por opção tática, ainda, pelo amor de Deus.
Não dá pra entender.
Ah, muita falta de respeito.
E ele, eu acho que ele tem 0 gols na Premier League, ou ele chegou a fazer um?
Mas enfim, sim.
Provavelmente, enfim, ele não tem mais que um.
Ele não tem mais que um.
E talvez tenha dado um passo maior que a perna. E era melhor ter ficado no banco da Juve.
A gente chegou a comentar isso já,
era melhor estar
sem minha juventinha, não consigo. Fez falta, meu querido, fez falta. Mas vamos falar de jogão agora, porque o Wolverhampton perdeu, infelizmente. Fez um baita jogo, mas felizmente o Tottenham ganhou, porque eu estou feliz pelos dois times. Cara, que jogão que foi Tottenham e Wolverhampton. O Lucas Moura abriu o placar.
Golaço.
Vai ter golaço, viu? E por falar em golaço, a Dama Traoré, esse trator humano, mano, fez um puta do golaço fora da área. E no apagar das luzes, o Mourinho, dando mais uma vez um banho tático, colocou um jogador que iria embora pra cruzar a bola e outro jogador que iria embora pra fazer o gol. Né? O Eriksen ainda acho que tá com esse caráter de ir embora, né? Tá entrando só nos minutos finais. Mas recuperou o Vertonghen aí em mais um jogo. Uhum. E fez aquela comemoração linda do Vertonghen. Do Superman, né, que não usa a capa, né? Eu gosto daquela comemoração.
Foi uma cabeçada bonita também, viu? A gente falou dos outros dois golaços, mas esse, apesar de ter sido de cabeça, foi bonito. O César gosta de cabeçada, né?
Opa, a bola parada eu acho que é o ápice do futebol.
Nossa! Tranqueiro da porra esse cara, velho. Mas o Vertonghen é o famoso herói que não usa a capa, né? A Edna Mota ficaria bem orgulhosa dele. Mas enfim. Cara, que jogo. Sinceramente, eu achei que o Wolverhampton teve uma atuação de gala. E vocês acham que o Mourinho deu entrevista falando que o Wolverhampton tá buscando vaga entre os quatro? Né? Eu acho que ele deu uma exagerada, quis elogiar, mas... Uh-huh. Vocês acham
é o compatriota que... dele também, né?
Exato. Mas vocês acham que pra essa temporada ou pra próxima, o Wolverhampton consegue alcançar, pelo menos com esse elenco, um objetivo maior? Ou estaria na hora do Nuno Espírito Santo, sabendo que faz um bom trabalho, pensar em mudar de time, pegar um Arsenal da vida... E, que é um time que tem mais financeiro, né? Ele pode chegar a outro patamar em 2 anos, 1 ano. O que vocês acham?
Eu vejo o Wolves assim, muito perto do máximo que eles podem atingir. E eu já duvidava deles nessa temporada, porque, por exemplo, quando o Burnley foi para a Europa League, eles caíram nos playoffs e tiveram muita dificuldade na temporada inteira da Premier League. E aí eu tava achando que ia acontecer a mesma coisa com o Wolves, mas não. Os caras foram lá, ganharam o grupo na Europa League, já estão em quinto, sexto, na sétimo agora, né? Mas no começo da rodada estavam em quinto no inglês. E sei lá, parece que eles pegaram um jeito de lidar com essas competições. Então se tiver um pouco mais de investimento com esse elenco de hoje, não vejo eles indo muito mais longe do que eles já chegaram. Mas com um pouco mais de investimento, mantendo no Espírito Santo, não vejo por que não poderiam fazer, por exemplo, o que o Leicester faz.
Exato, eu acho que tem que comparar muito a história deles com o Leicester, assim. Uhum. Se for um projeto legal, uma filosofia boa, tá faltando, acho que, um ou dois jogadores nesse elenco de mais peso mesmo, uhum, pra começar a disputar alguma coisa.
Você tá num Wolverhampton, numa crescente, e num time que tá fazendo investimentos pra buscar lugares maiores, eu acho que é muito confortável e faria muito mais sentido do que você ir para um Arsenal que não sabe para onde está indo. Uhum. É, exatamente, o Arsenal está perdido, está no escuro, está atirando para todo lado, tem jogadores ali que custaram uma bala e não estão rendendo o que precisam, tem uma defesa que entrega, e se eu fosse no Espírito Santo, jamais sairia do Wolverhampton para ir para um Arsenal. Ia ser o Rogério Ceni sair do Fortaleza pra ir pro Cruzeiro. Ia se queimar sozinho.
Cirúrgico.
E não sei se iam deixar voltar tão rápido que o Rogério, com o rabo entre as pernas, né? Isso que é foda. Mas, aproveitando que a gente falou do Arsenal, vamos falar desse aí. Massacre,
chocolate,
né?
Chocolate.
Cara, que... Mano. Primeiro, só deu vontade de assistir o primeiro tempo. O segundo eu assisti meio... Que da hora. Cara, foi um passeio do Kevin De Bruyne, que, vamos falar aqui, ele já foi, né?
Já ganhou
o nosso jogadorzão da rodada.
É dele.
Não, cara, foi muito bem. O nosso Macari Calcamaromba, mano, deitou.
Muito, muito bem.
Tá liderando a assistência do campeonato, agora chegou a 10. E guardou 2. E deu ainda um passe pro Sterling fazer também.
E deu uma puta bola na trave também que o Leno pegou. Incrivelmente, o Leno foi muito bem nesse jogo, né?
Vamos lá, só dá pra salvar 2 jogadores desse Arsenal pra mim.
Aubameyang e Leno, né?
Não, perdão, 3, esqueci do Alba.
Ah, tá.
Martinelli.
Eu ia falar dele.
Cara, ele tá prometendo, pelo menos tá mostrando muita raça. E é um dos moleques que não está perdido. Eu vejo alguns jogadores que tem potencial, acho que o Saka tem potencial. Não lateral esquerda.
É, porque entrou também na fogueira ontem.
Nossa, como foi ruim pra ele o jogo de ontem.
Se o Martinelli faz aquele gol no começo do jogo, podia ser diferente.
Exato. Esse começo do jogo me deu uma impressão do que o jogo poderia ser, mas aí logo depois o De Bruyne foi lá e cagou tudo.
Mas eu ia falar que aí o City ia jogar os dois tempos, o resultado ia ser maior.
Isso que dá medo. Isso que dá medo. Mas depois eu achei que ia ser maior ainda, porque o Guardiola fez alterações só pra frente. Colocou o Bernardo, uhum, Silva, Mahrez, não foi lá, colocou um volantinho ali. Não, tirou o Gundogan e falou, mano, sacolada nesse filho da puta. Falei, cara, para, Guardiola aí. Mas que bom que não aumentou o placar, porque, cara, tá feio, velho. E o clima. E assim, o que o Ferguson trouxe pro Everton, de pelo menos energia, tipo, mano, vamos fazer a torcida ter orgulho de algo aqui. Uhum. Mostrar que ainda tem um espírito. Não. O
Ljungberg, ele mostrou essa mudança de espírito por 10 minutos contra o West Ham, que foi na virada. Só. Porque no primeiro tempo contra o West Ham jogou muito mal, contra o Norwich jogou muito mal, contra o Brighton jogou pior ainda, e contra o City foi isso aí que vocês viram. Então,
apático.
Horrível. Gente, o que o Arsenal tem que fazer agora?
Começar de novo.
Se vocês estão no comando ali, diretoria, qual é a prioridade do Arsenal? Mandar uns caras embora, ir atrás de um técnico logo, ir atrás de um técnico pro agora ou um projeto longo? O que o Arsenal tem que fazer? Projeto. Nem me fala de projeto. A gente não fala de coisa particular, né? Mas que porra, não me fala de projeto. Que cara em minha boca, rapaziada. Enfim, vamos lá.
Se falou da diretoria, eu começaria mudando justamente pela diretoria. Teria que trocar a gestão, porque a família Kroenke, olha o nome, a nova onda do Kroenke, né? Já tô ligado como é que funciona. Tem que trocar a diretoria, que o Arsenal virou negócio. Se eu não me engano, é o ingresso mais caro da Premier League, o Emirates. Eu tava falando em off aqui com o Jorge também, que acabou o jogo, derrota pesada pro City, tocando músicas natalinas, totalmente nada a ver com o que tinha acabado de acontecer. Eles só estão querendo, eles estão lançando produtos novos, tipo roupas, sei lá o que, merchandising. Eles estão interessados em lucrar. Então tem que mudar a gestão pra uma diretoria que realmente se importe com o lado futebolístico do Arsenal.
E eu acho que até o Interino agora tá muito apático, cara. Eu não me dou bem muito com ele, porque eu já tinha raiva do Unai, mas eu, incrivelmente, juro que isso é incrível, eu tô com mais raiva dele. Porque, cara, o jogo inteiro não botou o Lacazette.
E você cara, vê o Emery também, velho? Você vê que ele ligava pras derrotas. Ele ficava com tinha um semblante, assim, deprimido depois de uma derrota.
Ele tem a cara da derrota, né?
Não só isso, mas ele se importava. Ele tinha orgulho de treinar o Arsenal. O Ljungberg, que é um ídolo, foi parte dos invencíveis, tá cagando mole pro Arsenal.
Nossa, exatamente. Ele tá cagando muito porque eu via que o Unai às vezes fazia o que a torcida queria que fizesse, mais ou menos ainda, sabe? De última hora, assim. Uhum. Não, o Ljungberg tá... Mano...
foda-se, deixa o Lacazette.
E senta lá, fica de boinha, a mão no bolso, assim, suavão. Fala, mano, pelo amor de Deus, você age, velho. Que vergonha. Porque, sério, esse jogo foi vergonhoso. Não tem outra palavra pra definir o Arsenal. Mas, quem tá gostando de passar uma linda vergonha agora, aproveitando que estão em Londres, né? Londres tá uma grande vergonha. Tá, por isso que o Tottenham saiu essa rodada. Porque falou, eu, essa rodada não tô afim. Cara, o Chelsea perdeu pro Bournemouth em casa. Gol do... do Gosling, cara.
Bizarro esse gol.
Bizarro esse gol. Eu falo pra vocês o quê? Eu sei que a culpa não foi imensamente dele, mas, mano...
Dá pra fazer coisa melhor.
Ah, não dava pra prever também. O cara vai acertar um chute desse na vida. Nunca
ele,
mais.
Ele tinha que ter saído em cima, eu concordo. Mas eu acho levemente bizarro.
E, vamos lá. Será que ele acertou? Será que ele queria fazer aquilo mesmo?
Acho que queria, mas a execução foi tão feia e esquisita. Foi uma bicicleta que ficou em pé e pegou de canela, sei lá.
Eu acho que ele tentou dominar a bola.
É sério?
Não.
Ah, tá.
Cara, mas mais aleatório que o Ronaldinho Gaúcho é só o Bournemouth, velho.
É.
De verdade. Como consegue? Como consegue toda a rodada?
Seis derrotas seguidas nesse jogo.
Esse resultado pra mim era inimaginável, mas outra coisa que tá se tornando inimaginável pra mim é a regularidade do Chelsea. Agora, eu acho que entrou numa crise pesada.
Já foi pro...
O Lampard falou isso, né? Ele falou, cara, estamos realmente abatidos. E eu não entendi de onde começou isso.
Porque eles classificaram pra Champions League, né? Ganhando do Lille na última rodada. Precisavam ganhar esse jogo. Ganharam, passaram pra próxima fase. E aí depois vem, tipo, derrota atrás de derrota. Eles ganharam, perderam dois dos últimos três jogos em casa.
E tá estranho, né?
Muito esquisito. Tá mais esquisito que o chute do Gosling, essa fase. Nossa, do Chelsea.
Foi bizarro.
Quero ver o fantasma do Bayern agora, né? Já decepou o Tottenham.
Mas vamos ver, porque da última vez que o Lampard jogou contra o Bayern lá na Alemanha, ele saiu com o caneco.
Mas se continuar nessa fase aí vai ser complicado.
E é justamente esse o último tópico de hoje. Saiu hoje os futuros confrontos das oitavas da Champions League. E eu só quero que vocês elejam aqui pra mim qual é o time que tá mais ferrado e qual o time que já tá classificado. Vamos só pra retomar aqui. O Chelsea vai enfrentar o Bayern. É, amigo. O Tottenham vai enfrentar o Leipzig. Vai definir o último jogo em casa ainda, tá bem. O Real Madrid vai enfrentar o City. E o Atlético de Madrid com o Liverpool. Desses confrontos, qual você acha mais difícil pros ingleses?
Eu tô querendo falar o Chelsea, mas eu tenho quase certeza que o City vai cair por causa da camisa.
Eu também acho.
O Real vai passar só porque por causa da tradição.
Acho que o Chelsea tá mais complicado.
O Bayern tá muito bem na Champions, né?
Só na Champions.
Exato, e esse é o ponto. Eu acho que até lá tem muita coisa pra acontecer. E assim, o Bayern esse ano não tá a mesma coisa pra mim.
E não,
tá faltando
não esquecemos,
comando pesado nele.
Não esquecemos que o Chelsea pode se reforçar de novo agora em janeiro. Então vai que alguma coisa acontece até fevereiro. Que, né, eles trazem, sei lá, um substituto pro Hazard. Um cara mais de peso, assim. Pro ataque, talvez.
Mas diferente do City, não dá tempo de comprar uma camisa pesada que ele ia ter no Real, né? Uma camisa do Nottingham Forest ali, com duas Champions, já ia dar uma...
Aston Villa também, campeão europeu.
Já ia dar uma bagunçada, mas o City, infelizmente, meu. Eu acho que, galera, não vai dar. E o jogo mais fácil desses? Vocês acham que vai ser o Tottenham, o Liverpool? Nenhum desses é muito fácil, né? Mas qual que vocês diriam que é o inglês que tá mais com o pé já nas quartas?
Pra mim, o Tottenham.
Tottenham. O Atlético adora complicar jogos.
E o Nagelsmann... É que agora ele tá com um time melhor do Leipzig, que pegou um grupo também que era um pouco mais fácil. Mas com o Hoffenheim ele peidou muito em todas as competições europeias que ele jogou. A gente fala de camisa, pra mim Nagelsmann e Mourinho é o equivalente a camisa pra time. Então o Mourinho tem muito mais tradição no futebol europeu, ganhou aquela Champions com o Porto, que é um feito assim, inacreditável. Então eu acho que o duelo principal entre Tottenham e Leipzig é Mourinho e Nagelsmann. E eu acho que o Mourinho tá muito na frente.
Eu concordo que essa questão da camisa vai pesar muito.
Apesar do Tottenham, nem o Tottenham nem o Leipzig terem camisa.
Exato.
É o treinador que faz a diferença.
É mais pelo treinador mesmo. Mas eu já vou ficar com o Atlético de Madrid e Liverpool. Provavelmente vocês vão me xingar muito no futuro. Vão falar, Jorge, o Liverpool passou assim de facião. Mas, cara, eu acho que o Liverpool tá muito bem. E o Atlético de Madrid esse ano não tá passando a confiança necessária.
Cara, o Atlético de Madrid esse ano...
necessário. Eu acho que o Renan Lodi caiu muito bem. As contratações caíram muito bem. Infelizmente o Diego Costa...
Esqueceu como faz gol?
E não voltou ainda de machucado, né? O Morata, às vezes... Eu gosto muito do Morata, mas não me passa a confiança necessária pra ganhar uma Champions.
Eu não gosto nem um pouco do Morata.
Então, não sei. Eu acho que o Atlético de Madrid... A gente vai pensar que vai ser um jogão, o João Félix joga muita bola, mas o Liverpool, eu acho, sinceramente, vai passar o trator.
A maior fragilidade do Liverpool é a defesa, né? Que até pelo estilo de jogo, que ataca muito, sei lá o quê. Mas o Atlético de Madrid parece que não consegue fazer gol. Eles estão parecendo São Paulo no Brasileirão. Eles têm uma média de gol de um gol por jogo no espanhol. Então, acho que a maior fragilidade do Liverpool vai ser uma coisa que eles não vão conseguir explorar direito.
E por fim, mais um vacilão da rodada que é um consenso. Tô gostando de ver, hein, rapaziada. Todo mundo aqui unido, mais um consenso.
Muito união hoje.
Gente, quem que é o nosso vacilão da rodada dessa vez?
Na minha humilde opinião, enquanto comentarista brasileiro, Jack Grealish. O jogador da Aston Villa pouco produziu, perdeu um pênalti. E eu acho
faltava 10 minutos para acabar o jogo, né?
Era a chance de botar o Aston Villa no jogo.
Uhum.
E conseguiu. Ele praticamente tirou o Villa do jogo. Ele que é o cara que devia fazer, dar alguma chance de pelo menos tirar um pontinho ali. Uhum. Ele conseguiu afundar de vez o barco.
E não vai para a Eurocopa ano que vem, infelizmente, depois disso. Mentira. Mas tá difícil, tem que garantir o dele.
Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês que nos escutaram até aqui, até o finalzinho desse episódio, o 10º do nosso resumão. Lembrando que estaremos aqui semana que vem. Tudo certo semana que vem, César?
Segunda-feira... Eu acho que tá.
Ele vai ver a agenda dele, depois ele vai retornar pra gente. Vocês podem escutar a gente no Deezer, no Spotify, na Apple, no Anchor, todo lugar que vocês quiserem. E até semana que vem.
Valeu!